Senhoras e Srs. Deputados, para não prolongarmos muito a reunião, dizer que estão aqui presentes todos os partidos, à exceção da Iniciativa Liberal, que não chegou nem disse nada, e em videoconferência estão 6 senhores deputados. Darei aqui 3 informações. A primeira é para dizer que a declaração de inexistência de conflito de interesses em relação ao objeto do inquérito, bem como o compromisso de apuramento dos factos sujeitos a inquérito, já está assinado por todos os deputados, à exceção de 2. E esses 2 ainda não assinaram por razões de natureza física, porque nós agora temos uma enorme dificuldade em nos cruzarmos nesta casa tão grande. E não há notícia de que haja qualquer conflito ou qualquer falta de noção de compromisso no apuramento dos factos. Para além disso, queria falar também sobre o número de pessoas presentes na sala. O número de pessoas presentes na sala é aquilo a que eu, num despacho, designei pelo coordenador informal e por um representante de cada um dos partidos mais pequenos. E quando houver alguém que faça perguntas e que não seja esse coordenador informal, associar-se-á ao coordenador informal presente na sala para essas perguntas, mas isso é uma questão de natureza de cada um dos senhores deputados e farão, obviamente, como entender, desde que não se exceda o número de 2 senhores deputados na sala por cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pacheco, faz favor.
Respeitando aquilo que foi conversado, mas só sugerir que, eu penso que é bom senso, o coordenador ou o seu substituto.
Sr. Deputado Pacheco, por isso é que eu disse que não queria meter na organização interna dos grupos, que se farão como entender, desde que não ceda um número que nós aqui acordamos, que será 2 por cada um dos partidos ou grupos parlamentares. Uma outra questão que tem a ver com a presença dos jornalistas. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, é tão longe. É? E aqui? Pois está? Pois, está bem. Mas, como o Sr. Deputado André Silva só ocupa 1, está compensado. A questão dos jornalistas, portanto, à semelhança do que acontece nas outras comissões, nas comissões ordinárias e não ordinárias que estão em funcionamento na Assembleia, não há presença dos seus jornalistas, mas faremos todos os possíveis para que tenham acesso ao link do decorrer de todas as reuniões e, portanto, a toda a informação e todo o trabalho que nós produzirmos nesta comissão. O que eu quero dizer com isto é que, apesar de termos este problema de natureza sanitária, não vamos diminuir a natureza pública dos nossos trabalhos, de maneira nenhuma. A questão das faltas chama mais uma vez uma atenção para a importância das presenças, uma vez que foi o próprio diploma que lhe quis dar essa importância, dizendo que o Presidente da Assembleia da República terá acesso, através de informação da mesa, a todas as faltas e, às não justificadas, anunciará no plenário o nome e a falta do deputado. Agora temos a questão que eu designei por mesa própria, porque a própria, o 234, número 2 do Regimento da Assembleia da República, se refere à mesa própria, que é a prestação de depoimento perante as comissões de inquérito, tem lugar na Assembleia da República, em salas devidamente preparadas para o efeito e em que o depoente e seus eventuais acompanhantes estão colocados perante os deputados em mesa própria. Portanto, há aqui 2 questões novas. É a mesa própria e perante os deputados. A mesa própria resolveu-se no sentido de passar a existir no topo contrário ao meu uma mesa sem ligação nem ao corredor direito das mesas, nem ao corredor esquerdo das mesas, que dará para 2 pessoas, ou seja, para o depoente e respectivo acompanhante, por norma será um advogado. Se houver mais pessoas que o acompanham, ficará atrás, noutra cadeira, como se faz normalmente com os senhores deputados quando fazem as suas inquirições. Quanto à questão de colocados perante os deputados, isto quer dizer uma coisa, quer dizer que é um frente a frente. É o que isto quer dizer. Porém, levantaram-se aqui questões pertinentes, designadamente o Sr. Deputado Duarte Alves, que é a questão sanitária. Não é? Nós tínhamos que, por cada mudança de deputado para vir para o meu lado, para fazer as questões, para formular as questões frente a frente, tinha que haver uma limpeza de mesa, uma limpeza de microfone e até uma limpeza da própria cadeira, o que demoraria imenso tempo, tirava dinâmica aos trabalhos e, portanto, não seria o ideal para os nossos trabalhos, e os seus deputados farão as perguntas dos seus lugares às pessoas que tiverem que formular questões. Uma outra questão, e que tem a ver com a informação da Procuradoria-Geral da República. O ofício já foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Ainda não foi? Então eu quero lê-lo. Onde é que está? Onde está? Para efeitos do disposto no artigo 5º, número 2, da Lei 593, de 1 de março, isto é a resposta da Sra. Procuradora-Geral da República, tenho a honra de informar Vossa Excelência que, potencialmente relacionados com a matéria do objeto da resolução relativa à constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, foram sinalizados os seguintes processos. Relativamente ao Novo Banco, um processo de inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e que se encontra sujeito ao regime de segredo de justiça. Relativamente ao universo Banco Espírito Santo, temos, diz a Sra. Procuradora-Geral, o processo com o número 324/14, que corre termos no CIAP, já objeto de despacho de encerramento da fase de inquérito, cuja acusação foi amplamente noticiada na comunicação social. A linha B, três outros processos de inquérito que correm termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, sujeitos ao regime de segredo de justiça. A linha C, o processo de inquérito com o número 466/15, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa. Portanto, são estes os inquéritos. A Sra. Procuradora-Geral da República não dá nota de nenhum elemento ou circunstância que possa impedir o regular funcionamento desta Comissão e, portanto, o que me parece é que podemos dar como adquirido que iremos dar continuidade aos nossos trabalhos. Nesse sentido, e como diz o artigo 5º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, cabe à Assembleia pronunciar-se sobre a continuidade dos trabalhos. E por isso já foi também elaborado um ofício que será distribuído para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que a Assembleia dê o seu assentimento, faça o que aqui vem escrito, pelo prosseguimento dos trabalhos, dizendo-se e acrescentando-se no ofício que existe unanimidade no que diz respeito a essa continuidade dos nossos trabalhos. Depois temos o regulamento e grelhas de tempos. O regulamento, esse já foi distribuído, embora não há muito tempo, mas foi distribuído, tem nos vossos e-mails. Houve algumas alterações aqui propostas pelo PS que foram incluídas, sem oposição, designadamente no artigo 2º, número 3, e também no que diz respeito às prerrogativas de depor por escrito os representantes de entidades sediadas fora do território nacional. E nós pusemos representantes e ex-representantes, acrescentamos ex-representantes, porque, por exemplo, Mário Draghi já não é pelo Governador do Banco Central e, portanto, ele foi pedido para ser ouvido e, portanto, para que ficasse contemplado, foi acrescentado representantes e ex-representantes. Depois, normas no que diz respeito à pandemia Covid-19, duas, uma dizendo no artigo 6º, as duas últimas, os dois últimos números, as medidas de prevenção do risco de contágio de pandemia Covid-19 adotadas pela Assembleia da República são igualmente aplicáveis à Comissão. E segundo, a entidade emitida, a declaração emitida pela Autoridade de Saúde a favor do depoente que atesta a necessidade de um período de isolamento deste por eventual risco de contágio de Covid-19 será avaliada pela Comissão para efeitos de reagendamento da diligência. Os senhores deputados pronunciaram-se muito sobre esta necessidade e a importância da audição pessoal e, portanto, está esta norma devidamente enquadrada para que seja contemplado a audição presencial das pessoas depois de recuperarem do problema que possam ter tido. Há aqui mais à frente uma outra que tem a ver com o sigilo. Também foi proposta de alteração do Partido Socialista, do deputado João Paulo Correia, em que se acrescentou o sigilo profissional. A preocupação era no sentido de que os outros segredos, para além da justiça e da reserva da intimidade das pessoas e o segredo de Estado, não estarem contemplados. Com a menção do sigilo profissional, ficam contemplados quase todos os segredos, à exceção do religioso. Não sei se Vossas Excelências acharão que será, parece-me que não. E, portanto, estão contemplados quase todos os segredos que existem na sociedade portuguesa. Agora temos a grelha. No que diz respeito à grelha, a grelha que os seus deputados receberam e têm aí convosco, tem os 9 minutos para o Partido Socialista, na primeira ronda. Há uma intervenção inicial do depoente, 15 minutos. Depois há 9 minutos para o Partido Socialista, o depoente, 9 minutos. Para o PSD, 9 minutos, depoente, 9 minutos. Para o Bloco de Esquerda, 8 minutos, depoente, 8 minutos. Para o PCP, 8 minutos, depoente, 8 minutos. Sim. Então é isso. 9 para 12, 8 para 11, 7 para 10 e 5 para 8. Não é isso? Pronto, é o que eu tenho mais à frente. Sim, é isso mesmo. Ok. Fica. É isso que fica. E para o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, 5 e o depoente, 8. E na segunda ronda, como é que os seus deputados querem fazer? Faz favor, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Relativamente ao tempo do depoente, julgo que tinha aqui, já na grelha que foi distribuída, tinha aqui em rodapé o apontamento que o tempo do depoente é indicativo, porque obviamente que o Sr. Presidente irá avaliar se o depoente precisa de mais tempo ou não para dar a resposta que foi à pergunta que foi colocada. Como até o deputado questiona, pode achar que não está respondido. Portanto, é uma dinâmica que não nos pode levar a aprovar um tempo muito rígido para o depoente. Portanto, isto convinha ficar também claro, para que nenhum depoente saia daqui a dizer que não disse mais porque não tinha um tempo limite.
Muito bem. Mas eu queria a vossa opinião sobre a segunda ronda. Mantemos os 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Muito bem. Sendo que a resposta conjunta é 32 minutos e depois há um total, depois no final há ainda 2 minutos por deputado com uma resposta conjunta, 10 minutos ao total das perguntas. Ou seja, no fundo é para algum dos seus deputados sentir necessidade de reforçar ou de esclarecer alguma coisa que foi dita posteriormente à sua intervenção, tem estes 2 minutos para esse efeito. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, nós tivemos a ocasião de manifestar na reunião de mesa e coordenadores que tivemos a nossa oposição a esta alteração relativamente àquilo que tinham sido até agora os tempos das grelhas de todas as comissões de inquérito, e gostaríamos de reafirmar essa posição, que estamos aqui na reunião da comissão, porque consideramos que este precedente que se quer aqui abrir, de haver uma diferenciação por partidos do tempo para inquirir numa comissão de inquérito, com as especificidades que tem uma comissão de inquérito, que nos parece completamente inaceitável. Quando se coloca a questão da proporcionalidade, é importante nós percebermos que, seja lá qual for a solução que se vai aqui encontrar, há sempre a ronda dos deputados em que todos os deputados da comissão têm a capacidade de intervir na segunda ronda e de colocar as suas perguntas. Na primeira ronda, sendo uma ronda em que não dá para falar em 21 deputados, opta-se bem por dar a palavra a todas as forças políticas representadas na comissão. E nessa palavra que se dá às forças políticas, no nosso entender, não faz qualquer sentido haver uma diferenciação dos tempos numa comissão de inquérito que tem as características de uma comissão de inquérito, que é de procurar respostas a questões factuais e não propriamente necessariamente para o debate político, embora ele esteja sempre presente. Ainda para mais, com esta introdução dos tempos meramente indicativos para a resposta, mesmo que sejam indicativos, nós estamos aqui a dar um sinal que as respostas para um partido valem mais que as respostas para outro partido. Estamos a dizer que as respostas ao PSD e ao PS valem 12 minutos e as respostas ao PCP valem 8, ao CDS valem 7, quer dizer, valem 10, quando é indicativo. Sabemos que depois os depoentes podem não respeitar esse tempo, mas estamos a dar essa indicação de que o tempo a dar é esse em relação às respostas. E, portanto, nós queríamos mais uma vez demonstrar aqui a nossa oposição a isto. E a nossa posição de que os tempos em cada uma das rondas devem ser iguais aos deputados que vão falar. Se na primeira ronda fala um deputado por partido, os tempos para todos esses deputados devem ser iguais. Na segunda ronda, todos os deputados podem falar e devem ter igual tempo. É essa a nossa posição e não queremos deixar, depois de a ter colocado também na reunião de mesa e coordenadores, para que ficasse também claro, colocar aqui na reunião da comissão.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, vós.
Sr. Deputado, a primeira comissão de inquérito em que eu participei, quando cheguei à Assembleia da República, o Bloco tinha metade dos deputados que tem hoje, foi a comissão de inquérito aos swaps. Os swaps são contratos financeiros, era uma comissão de inquérito extremamente técnica, que foram feitos por governos com responsabilidades tanto do PS como do PSD e CDS. Se nós tivéssemos uma grelha que privilegiasse unicamente os dois maiores partidos, os menores partidos que estavam em condições de fazer uma inquirição talvez mais independente, talvez com uma outra perspectiva, tinham ficado altamente prejudicados nessa inquirição, e quem diz nessa, diz em muitas outras que depois se sucederam. O PS e o PSD uniram-se na última reunião para fazer tábua rasa de tudo o que nós aprendemos sobre o que é uma boa comissão de inquérito, que é uma comissão de inquérito em que os deputados colaboram entre si, que é uma comissão de inquérito que não quer ajustar contas num debate que se pode fazer no plenário, num debate político, com termos políticos, pode acontecer no plenário, mas sim uma comissão de inquérito que quer apurar responsabilidades, que tem uma carga técnica muito grande e que tem um papel de investigação. E todas essas conclusões que nós chegámos na comissão de inquérito ao BES, até na segunda comissão de inquérito à Caixa, que correu bastante, bastante melhor que a primeira, desapareceram, querendo transformar-se a comissão de inquérito numa reprodução do plenário, com uma legitimização dos grupos parlamentares, e é justa, por tamanho, como se fosse um debate político e um debate de ideias políticas, e não houvesse uma componente de investigação. Eu tenho a dizer que acho que a comissão de inquérito perde ao não dar tempo e ouvir os contributos do deputado Coutrinho de Figueiredo no mesmo tempo que tenho eu, ou da deputada Cecília Meirelles. Mais se calhar a deputada Cecília Meirelles já deu provas de sua capacidade de inquirição. Acho que perdemos todos numa comissão de inquérito em não dar tempo igual a todos os deputados que têm diferentes estilos, e a todos os partidos que têm diferentes estilos de inquirição e diferentes pontos de vista. Perdemos todos perto da comissão de inquérito em não dar tempos iguais. E por isso queria manifestar o meu completo desagrado face a esta grelha. A minha proposta é que os tempos sejam iguais para todos, e assim seria 8 minutos para todos. Infelizmente sabemos que não pode ser para todos os deputados da Comissão de Inquérito, por uma questão meramente prática e logística, mas que pelo menos cada força política tivesse no seu deputado aqui representado exatamente nos mesmos tempos. Acho que beneficiaríamos todos dessa pluralidade de formas de intervenção, de interesses, de conhecimentos técnicos. Até, infelizmente, não foi essa a opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, mostrar a concordância com a grelha que está proposta e fazer estas referências, nomeadamente tendo em conta até a argumentação que já foi utilizada pelo Sr. Deputado Duarte Alves e Mariana Mortágua. Em primeiro lugar, esta é a primeira comissão de inquérito criada com o novo regimento. E, portanto, ir buscar o histórico vale o que vale. Vale o que vale, porque o novo regimento estabelece que deve existir proporcionalidade e respeitar o princípio da proporcionalidade. Não impõe, mas diz que deve. E no nosso caso, no nosso entendimento, deve muito bem. Porque não valemos todos o mesmo. Há partidos que têm 2%, há partidos que têm 38%. Porque os eleitores assim decidiram. E se assim decidiram, temos que respeitar a vontade dos eleitores. Há um outro argumento que nós estaríamos disponíveis a aceitar, que era o seguinte: como muito bem disse o Sr. Presidente, nós estamos aqui a título pessoal e não em representação dos grupos parlamentares. Então nós aceitamos, Sr. Presidente, que os 17 deputados tenham todos o mesmo tempo. 3 minutos cada um, ou 4 minutos cada um. Porque aí, então, respeitamos o princípio que o Sr. Presidente demonstrou e espelho da vontade dos portugueses. Sr. Presidente, aquilo que está proposto de separação de 1 minuto não respeita o princípio da proporcionalidade. Dá um sinal, e um sinal de boa vontade e de abertura, porque se quiséssemos aplicar o princípio da proporcionalidade, não era 1 minuto de diferença entre o Bloco e o Partido Socialista, mas seria muito mais. E, portanto, por isso mesmo é que eu não percebo, a não ser o querer fazer espetáculo, que haja esta discordância brutal face à grelha proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O despacho que o Sr. Presidente fez para constituir informalmente os coordenadores dos grupos parlamentares diz e inspira-se no facto de cada deputado desta comissão ter aqui uma missão muito individual e menos grupal. E, portanto, esse espírito é um espírito muito presente nos inquéritos parlamentares, que deveria, se presidisse a todas as nossas decisões, de facto levar-nos-ia para aquela que foi a proposta até, ou a sua ventilada pelo seu deputado Eduardo Pacheco. De haver direito igual de todos os deputados que pertencem à Comissão de Inquérito, independentemente do partido que representam, ou pelo qual foram designados, e cada deputado ter o direito de chegar aqui e, numa audição, ter um tempo mínimo para fazer as suas questões. Em situações, interpretando de forma rigorosa aquilo que é o espírito da participação, espírito regimental e constitucional do regime jurídico do inquérito parlamentar, da participação de cada deputado nesta comissão, tinha que nos levar para aí. Depois, do nosso ponto de vista, se este é o primeiro inquérito que é constituído após as alterações ao regimento da Assembleia da República, onde é instituído o princípio da proporcionalidade, e o princípio da proporcionalidade é uma inovação que não excluiu na letra dessa alteração os inquéritos parlamentares. Se fosse a intenção da maioria que aprovou as alterações do regimento excluir do princípio da proporcionalidade os inquéritos parlamentares, estaria lá escrito, preto no branco, isto não se aplica aos inquéritos parlamentares. Portanto, e o que está escrito nessa alteração é que o princípio da proporcionalidade se aplica às comissões. Um outro argumento que deve ser atendido aqui é que, por um lado, foi só o encontro de que tem que haver um tempo mínimo para uma intervenção qualitativa numa audição de um inquérito parlamentar. E isto beneficia, obviamente, a primeira ronda, quem intervém na primeira ronda. Mas quem vai falar na segunda ronda, o deputado que não fala em nome do grupo parlamentar, isto aplica-se mais ao PST, ao PS e ao Bloco de Esquerda, que tem mais que um representante, são aqueles que podem usar os 2 minutos na segunda ronda, a esse já não se aplica o tempo mínimo para a intervenção qualitativa. Porque se nós deduzirmos, a dedução é meramente retórica, não é matemática, que na primeira ronda o tempo mínimo para uma intervenção qualitativa são 5 minutos, e foi por isso que nesta grelha o tempo mínimo para a intervenção do seu deputado, do João Coutinho Figueiredo, é de 5 minutos, devíamos, por razões de, não só de analogia, mas também de igualdade interpretativa, de dar um tempo mínimo de 5 minutos aos deputados que intervenham na segunda ronda. Se nós achamos que para uma intervenção qualitativa é preciso 5 minutos, porquê é que damos aos da primeira e não damos aos da segunda, porque na segunda é que intervêm os deputados que não falam em nome do grupo parlamentar? Portanto, há aqui muitas incongruências que também não queremos trazer para cima da mesa, porque senão atamos muitos nós e não encontramos uma solução. E por isso é que, da parte do Partido Socialista, achamos que esta solução é uma solução que é verdadeiramente, que vai ao encontro verdadeiramente daquilo que é a alteração ao regimento da Assembleia e, no caso em concreto, não prejudica aquilo que é a participação dos partidos e dos deputados aqui nesta comissão de inquérito. A única questão que colocamos é se o tempo dado a cada deputado na segunda ronda, nas intervenções de 2 minutos, se não podia subir de 2 para 3, ou de 2 para 4, exatamente pelo argumento que eu invoquei há pouco, do tempo mínimo para uma intervenção qualitativa. Obrigado.
Deputada Cecília Meirelles, faz favor.
Senhor Presidente, eu também queria exprimir a minha discordância em relação a esta grelha. Acho que, aliás, começa a perceber-se, à medida que se fala no regimento e na tentativa e nas várias formas de pôr o novo regimento em prática, vai-se percebendo porque é que estas alterações não foram sensatas. Se há coisa que se percebeu em comissões de inquérito é que elas têm uma natureza diferente das outras comissões. E isso não é apenas verdadeiro do ponto de vista jurídico e formal, é também verdadeiro que sempre que se tentou fazer das comissões de inquérito arenas de confronto partidário com teses em função da cor partidária, o resultado disso foi péssimo, quer para os partidos em causa, quer sobretudo, suponho eu, para o apuramento de factos, que é aquilo para que servem comissões de inquérito. E sempre que se fez o contrário, eu creio que o resultado foi feliz, quer do ponto de vista do apuramento dos factos, quer do ponto de vista dos partidos que intervieram. Aliás, se dúvidas houvesse, basta pensar em 2 comissões sobre a Caixa Geral de Depósitos e os resultados radicalmente diferentes que foi possível obter enquanto estivemos centrados em discussões partidárias e quando passou o cerne da discussão a estar centrado no apuramento de factos. Aliás, já aconteceu, e qualquer pessoa que tenha participado em comissões de inquérito, e o Sr. Presidente não apenas participou como presidiu, e sabe que aquilo que diga é verdade, que viu-se em muitas comissões de inquéritos deputados de partidos diferentes e com visões até opostas sobre estes assuntos seguirem naturalmente as linhas de inquirição uns dos outros e irem até buscar respostas que, por falta de tempo, os anteriores não tinham conseguido. A nossa divergência não deve ser sobre os factos não são opiniões, a nossa divergência deve ser sobre como se age sobre os factos e não propriamente sobre o apuramento dos factos. E, portanto, queria exprimir apenas esta divergência, mas mais até do que a questão do tempo, eu estou aqui preocupada. Eu sei que aquilo que diz é que o tempo de resposta é meramente indicativo, mas isto é o que mais me preocupa aqui. Porquê? Porque eu sei como é que se faz para não responder a uma pergunta. Estando a fazer uma inquirição, até se pode gastar 10 segundos numa pergunta e a pessoa que está gasta 10 minutos a responder e depois outros 10 segundos. Eu sei que isto é uma técnica para não responder e não responder às perguntas difíceis. Portanto, eu percebo que haja um tempo indicativo no sentido das pessoas não virem para aqui, lá está a gastar uma hora a dizerem coisas que nada têm a ver com o que nós pretendemos, com as respostas que pretendemos obter, mas tenho esta preocupação. Eu sei que o Sr. Presidente tem grande competência também a orientar as coisas, não permitindo às pessoas que divaguem nas respostas, mas pedia também esse esforço, porque senão o tempo indicativo pode ser uma armadilha para quem está a fazer as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu sou o primeiro a discordar. Faz favor.
Sr. Presidente, só para fazer aqui uma observação relativamente à sugestão do deputado João Paulo Correia, portanto, nós concordaríamos que na ronda dos 2 minutos pudéssemos subir, por exemplo, para 3, portanto, queria dar essa indicação.
Obrigado, deputado Carneiro. Estamos todos de acordo nos 3 minutos? Três minutos, então, se estou... Então, dos dois, passa para 3 minutos. Muito bem. Eu queria dizer que sou o primeiro a discordar com estas alterações feitas no diploma que se aplica ao funcionamento das comissões. Que isto é uma coisa que, no fundo, se torna impossível de fazer. E por isso eu comecei aquele meu despacho, no sentido dizendo que não há democracia sem partidos políticos. E este diploma o que quis foi tirar os partidos políticos das comissões de inquérito. Ora, isto cria uma distorção enorme, para além do mais, sem estar devidamente adaptado ao regimento da Assembleia da República e ainda a outros diplomas. E, portanto, é nesta base que nós vamos trabalhar, e eu diria mesmo que é nesta base de incerteza que nós vamos trabalhar. E, portanto, quando aqui se diz tempo meramente indicativo, obviamente que eu terei em conta não só o interesse da audição, como os abusos que obviamente vão ser tentados, como também, olhando para cada um de vós, saber qual é a sensibilidade. A determinada altura, se vê que não faz sentido nenhum que o depoente continue a fazer aquilo que está a fazer, e isso nota-se bastante olharmos uns para os outros, naturalmente que eu tomarei a posição ou de cortar a palavra ou de chamar veementemente a atenção, no sentido de que nada está a ser cumprido. Senhoras e senhores deputados, faça as posições do PS e do PSD. Não vale a pena estarmos a fazer votações, é claro, e fica esta grelha de tempos e devidamente assinalados com os protestos do Sr. Deputado Duarte Alves e da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Agora temos a designação de relator. É na quinta reunião, até à quinta reunião, que é feita a designação de relator. Portanto, nós estamos na primeira, nas próximas 4 nós temos que ter o relator. Embora eu peça que na próxima já haja indicação de um relator vencedor, porque convém que ele, enfim, comece a acompanhar já na próxima reunião aquilo que são os trabalhos da Comissão de Inquérito. O relator pode ser singular ou pode ser um relator coletivo, no sentido que são 3... 2 de um partido, de cada um dos partidos, um ligado ao governo e outro ao que apoia o governo e outro da oposição, e um terceiro que emanará desses 2. E se não for possível ser emanado desses 2, será a comissão a designar um terceiro. A mim o que me parece, e esta experiência parece que nunca foi feita, houve sempre só um relator, e é mais simples e descomplica o trabalho, e portanto a opção foi por a designação de um relator, que eu pedia que fizessem o esforço de proceder à respectiva indicação na próxima reunião. Depois temos a questão da existência ou não de questionário. O questionário também não tenho memória de alguma vez ter sido feito em nenhuma comissão de inquérito. Eu não tenho essa memória, não sei se algum dos seus pares tem, e portanto o trabalho será feito normalmente com o relator a tomar apontamentos daquilo que for sendo feito. Quanto à calendarização dos trabalhos, o que acontece é o seguinte: todos nós queremos começar a trabalhar e a começar a trabalhar depressa, porque há muita gente para ouvir, as audições são sempre a parte mais interessante e com mais informação e com informação mais direta que nós temos nas comissões de inquérito, mas para fazer isso precisamos dos documentos para prepararmos as audições. Portanto, a partir de hoje vão começar já a sair os pedidos de documentação a todas as entidades. Vamos fixar o prazo de 10 dias, que não é corrido, portanto, desconta os fins de semana, porque é um prazo de natureza administrativa. e logo que tínhamos a documentação, não direi toda, mas quase toda, ou o essencial da documentação, nós faremos uma nova reunião desta natureza para discutirmos como é que queremos avançar nas audições, como é que queremos fazer, se é por temas, se é por depoimentos chapéu e depois então ir às questões temáticas. Veremos como é que vamos fazer isso depois, mais à frente, quando tivermos a documentação. À medida que ela for chegando, vamos distribuindo aos senhores e aos senhores deputados, e logo que tenhamos a maioria, ou quase toda, ou mesmo toda, o que eu me admiro muito que isso possa acontecer toda, teremos muitos pedidos de prorrogação de prazo, não é? Invocando a complexidade da documentação e outras razões, eu convocarei, falarei com os coordenadores informais e convocarei uma nova reunião para nós discutirmos então a organização das audições. Deputado Pedro Alves, faz
Duarte Alves,
faz favor.
Sr. Presidente, é apenas para também deixar aqui uma sugestão que em princípio poderá já estar a ser tida em conta, relativamente à documentação e a um método que, segundo me dizem, que eu não estive nessa comissão de inquérito, mas segundo foi dito, resultou muito bem na comissão de inquérito ao BES, que era uma tabela que tinha uma atualização da data em que era enviada o pedido, a resposta se vinha e o que é que vinha, se era completa ou não era, porque às vezes pede-se um conjunto de documentos e a resposta que vem não é completa, mas com as datas todas, para nós também depois podermos confrontar em algum momento, quando haja falha de documentação, e podermos confrontar com o dia em que foi enviado, quantos dias é que demoraram a responder, isso às vezes é também importante, e se vem completa a informação ou não. E essa tabela, quanto mais cedo a pudermos ter e depois for sendo atualizada, também ajuda à nossa preparação e ao sucesso dos trabalhos.
Não sei se estamos todos de acordo relativamente a isto, acho que sim. Portanto, faremos dessa forma. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Pode ter sido por lapso, pode ser a desatenção minha, mas eu fico na dúvida se não devemos votar o regulamento na sua globalidade, uma vez que há questões importantes sobre o documento. Eu pessoalmente não me sinto confortável em assumir simplesmente ou tacitamente a sua aprovação ou consenso acerca do documento e preferia uma votação.
Vamos votar o regulamento. Quem vota é
a favor? Sr. Presidente, só uma questão. O deputado Duarte Pacheco teve que sair. Uma das nossas, a deputada Mónica Quintela, está na audição da Sra. Ministra da Justiça. Pronto, só queria deixar isso claro. Ok, obrigado. Não, por causa. Se tem em conta o número de deputados que estão presentes, não é? Portanto, só por isso.
Quanto menos melhor. Não, não, não é que tenhamos alguma coisa uns contra os outros, mas tem a ver com questões sanitárias, não é? Sr. Deputado João.
É possível saber quem são os deputados que estão a participar através do Skype?
Portanto, os deputados que estão a assistir através de Skype são a Sra. Deputada Jamília Madeira, a Sra. Deputada Sofia Matos, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, o Sr. Deputado Miguel Matos e a Sra. Deputada Filipe Roseta. Portanto, vamos.
Neste caso, vamos fazer uma votação. No caso dos grupos parlamentares do PS e do PSD que têm deputados a participar via Skype, pergunta-se qual é o sentido de voto ou assume-se que eles votam de acordo com o grupo parlamentar?
Bom, eu acho que devemos fazer é o seguinte: se algum deles votar de forma contrária, é porque não votam da mesma forma que o partido. Portanto, quem vota a favor? Portanto, PS, PSD. Quem se abstém? Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Quem vota contra? Sr. Deputado Mariana Mortágua. Sr. da Cecília Meireles e o Sr. Deputado Duarte Alves e o Sr. Deputado André Silva. Muito bem, fica devidamente registado.
Sr. Presidente, nós, no nosso requerimento, quer das audições, quer dos documentos, temos aqui algumas gralhas, nomeadamente de nomes. O primeiro nome pode estar errado, nós, entretanto, temos estas correções para fazer. Perguntava se prefere que enviemos por e-mail, são correções pontuais.
É melhor.
Okay.
É melhor.
Obrigado.
Muito obrigado.
Como foi colocada por alguns deputados do PS, no mail de que fez a convocatória desta reunião, diz que os deputados que participam por Skype têm que ter a câmara ligada para efetivar a participação. Isso é mesmo assim ou basta estar ligado sem a câmara ligada? Melhor, participar com a câmara desligada, como acontece nas outras comissões. Portanto, a participação é validada com a câmara desligada, não é necessário ter a câmara ligada para validar a participação.
Eu não vejo problema nenhum em a câmara estar desligada, não é? Parece que isso seja um impedimento, não é? Mas embora, se eu encontrar alguma norma que obrigue, no entretanto, eu também não conheço, eu direi, mas para já não há problema nenhum, faremos como nas outras comissões. Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, é só porque nesta lista consolidada de entidades, onde diz Mário Centeno, o CDS é o único que não tem uma cruz, mas eu, se não foi chamado, foi por lapso, mas eu quase juro que sim, que o CDS que pediu para ele vir, portanto, é só para acrescentar essa cruz. É um engano.
Nós vamos acrescentar a cruz do CDS. Senhores deputados, mais alguma sugestão, alguma questão? Sr. Deputado Carneiro.
Ia só pedir, quando fossem agendadas as reuniões da Comissão, se era possível enviarem-nos o invite do Outlook. É uma questão organizativa, estamos no início, mas eu acho que facilita. Está bem? Obrigado.
Pronto, parece que sim. Portanto, o quê?
O agendamento do Outlook, vir logo para as nossas agendas, eu acho que facilita. Está
portanto,
bem?
O Outlook será devidamente acionado.
E se me permite só uma última questão. Sim, eu julgo que já acontece na COF, era no fundo
reproduzirmos.
A outra questão tem a ver com os horários das audições. Nós iríamos pedir que a de terça-feira não começasse antes das 10:30. Está bem? A de terça-feira. Por razões logísticas nossas. Está bem?
Estão a pedir para na terça-feira o PSD pede, solicita, que não comecem antes das 10:30. Por questões de organização interna. É? São muitos, mas. Pois é, é verdade. Pois é, também vem do Porto. Mas faz o mesmo pedido? Formula o mesmo pedido?
Quando é que será possível acedermos àquela documentação que transita da COF para o inquérito?
Ela já foi solicitada ao Presidente da COF, Kaufmann, e estamos a aguardar a autorização do respectivo Presidente. Portanto, logo que, deve ser rápido, não vejo razão nenhuma para que não seja, logo que venha, será imediatamente introduzida no sistema. É? Pois, claro, evidente, eu sei. Mas, portanto, está dependente de pedimos ao Presidente, obviamente, não é? E, portanto, está dependente disso. Senhores deputados, mais alguma coisa? Portanto, agora vamos descarregando a documentação que vai chegando e logo que tenhamos uma coisa mais ou menos composta, marcaremos nova reunião para falar das audições. Muito obrigado, Srs. Deputados, e uma boa noite.